Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um Minipod no ar, Minipod 202, tranquilo, Thiago, como é que tá aí, cara?
Fala, Dudu, beleza, cara? Minipod 202, se liga, Dudu, e hoje é um dia especial, aquela quinta-feira do mês que a gente encontra a galera, né, Dudu?
É isso aí, cara, então hoje nós teremos aí, eu não sei nem porque a gente tá anunciando aqui, porque as vagas já se esgotaram há muito, muito tempo, né, cara, quase desde...
Cara, só pra botar gás na galera que vai estar hoje, Dudu.
Sim, só pra botar uma pilha aí, não, pra prestigiar também, né, cara, fala assim pro pessoal aqui, tá? Né, cara? Nós, então, hoje temos o Chopp Literário aí, às 8 horas, né, 20 horas, que é, cara, o Chopp Literário tá sendo cada vez mais legal, cara, tá sendo muito animado e tô muito empolgado pra encontrar com a galera hoje e o tema vai ser Lendas Arturianas, cara, como a gente já falou aqui, um tema muito, muito, muito bacana. Vamos ter sorteio lá de livro, né, o nosso patrocinador Leandro Lima dos Santos foi... bastante generoso dessa vez, vai sortear, além da, né, do nosso Coringa, que é a Jornada do Escritor, ele vai sortear, o cara vai poder, o vencedor vai poder escolher ou o boxe da morte do Arthur, que é a fonte primária, né, do Sir Thomas Malory, né, ou então o boxe de capa dura dos três livros do Córneo, cara, as Crônicas de Arthur. Pô, olha só que apresentão, cara. Demais, cara. Então, queremos agradecer ao nosso Leandro Lima dos Santos aí. E vai ser muito legal, cara. Tô empolgado já pra gente, ó, tô com as mãos, assim, esfregando as mãos, sabe como é que é? Tipo, sabe, pra aguardar.
E, vai cara, ser, e que legal mesmo.
E quem não conseguiu, Thiago, participar desse show, o que faz, cara?
Cara, do próximo já tá marcado, né? Já tem data e tem tema já, né, Dudu?
Exatamente.
Vai ser irado também.
Pois é, cara. A gente, o próximo show, na verdade, o show de abril, né, vai ser no dia 18 de abril. Vai ser um pouquinho antes, né? Não vai ser no último fim de semana de abril, porque nós temos uma novidade que vamos falar aqui embaixo, né, cara, que vai ser bacana.
Exatamente, logo mais.
Então, o chopp de abril até um pouco antes, então quem quiser já se programa, né, e a gente tá preparando um chopp sobre o Poderoso Chefão, né, cara, que é um assunto que todo mundo gosta. Eu e você somos apaixonados, né, Thiago, pelo Godfather, né, cara, o padrinho e tal. Claro que no chopp literário a gente vai puxar mais pra questão literária, né, cara? E eu acho muito bacana puxar pela questão literária e a biografia do autor, né, cara? A gente sempre quando... Acho que você estudar a biografia do autor é sempre uma coisa que inspira, sabe? Pelo menos a mim. Ver como é que o cara começou, como foram os primeiros trabalhos dele, onde é que ele publicou, né? Então a gente vai falar um pouco da carreira do Mário Puzo, vai falar sobre alguns livros do Mário Puzo, né? Com foco aí, Poderoso Chefão. Tudo bem, claro que ninguém vai impedir da gente falar também dos filmes, né, cara? Nesse caso, os filmes eles são muito próximos do livro, né, cara? Tem uma...
Ele tava envolvido também, né, Dudu?
Tava envolvido e é um caso em que realmente as obras elas se comunicam, né? O filme ele foi lançado próximo do livro, inclusive, quer dizer, então a gente já fala do filme também, só que mais o foco é literário, sobre o Poderoso Chefão, sobre a obra de Mário Puzo. E eu acho interessante, já que a gente já fez um Desconstruindo sobre o Poderoso Chefão, né? Quem escutem lá o Desconstruindo, tá lá no meu site lá, o eduardospor.com.br. E você também é uma história que você gosta demais, né, Thiago? Pelo que eu sei, né, cara?
Porra, cara, eu gosto muito, muito. Muito, muito, cara. Pra mim, na verdade, em questão de livro, cara, é muito bom. O Mário Puzo, ele tem uma prosa sensacional e ele conta a história, cara, de uma maneira muito fluida, né? É um livro grande, né, que tu lê muito rápido, né? E o filme, cara, porra, pra mim, até hoje, é o melhor filme que já filmaram desde sempre, sabe? Sim, pra mim, o Poderoso Chefão 1 é o melhor filme de todos, cara.
Eu gostei muito do... A gente já fala um pouco sobre os antecedentes, né? Um livro que eu gostei muito foi o Mama Lúcia, que eu acho que agora tem até outro título. Não lembro, acho que eu não sei como é que é o título novo, né, do Mama Lúcia. Que não é sobre a família Corleone, mas é um livro, assim, que ajudou. É interessante, né? Porque ele tava formando, né, o estilo dele enquanto ele... É sobre uma família italiana e tal. Então você vê que ele tá... Tem coisas que vão ser usadas no Padrinho, né? Poderoso Chefão. Então a gente vai falar sobre isso. Você já leu, inclusive, outros livros da, colocar assim, da saga, né, da série e tudo. Você vai falar também sobre isso. Então é isso. Então fica o convite aí. Atenção. Então o Chopp Literário de Abril vai ser no dia 18. Dia 18 de abril, numa quinta-feira, às 20 horas, né? Quem quiser, cara, quem quiser já ficar ligado, o link pra... Eu abri agora fazendo diferente. Isso é importante também. Em vez de a gente fazia, né, manda e-mail pra gente. Agora a gente tem um formulário, né, cara? O esquema de formulário tá funcionando muito bem. Então eu abri um artigo, né, no meu site, lá no Medium, né, no eduardospor.com.br. O link desse artigo está, no caso do Telegram, está nos comentários do Telegram. Quem estiver, né, ouvindo pelas plataformas, tudo, tá? É um dos links que está nas plataformas, está no descritivo da plataforma. Acessa, dá uma olhada no artigo e já faz a sua inscrição, quer dizer, já se inscreve, que aí a gente vai. Você tá dentro do shopping, né, cara? Mas é aquela coisa.
Exato.
O shopping tem lotado rápido, Thiago. Então, assim, faça sua inscrição, né? Ainda mais agora nesse caso que abriu.
Quanto é isso, vai ser rápido, né? Vai ser logo dia 18.
Quem quiser participar,
corre, porque.
Faça sua inscrição.
Dudu, e o retiro, cara? Quais as novidades pra galera?
Pois é, cara, toda semana uma novidade aí pro nosso retiro literário, cara. Thiago, eu tô a cada segundo mais empolgado, né, cara? Cara, bom, a gente tinha falado, eu sabia que isso ia acontecer naturalmente, né? Lembra que lá no comecinho, quando a gente falou do retiro, a gente tinha falado dessa ideia, né, de fazer uma coisa em relação ao RPG e tudo, né? E aí, cara, a gente achou melhor deixar isso pros próprios participantes, né, cara? Que eles organizassem toda essa questão e tal. Thiago, não é que isso aconteceu, cara. A gente já tem uma galera que tá. Temos um cara, inclusive, do meio de RPG que tá, cara, tá. Vai participar com a gente lá do retiro. Ele já trouxe essa ideia, que é a ideia de fazer um. Porra, falou, pô, cara, deixa eu mestrar uma mesa de RPG e tal. Porra, aí você que tem o grupo, né? Que, vamos lembrar que quem já tá no retiro, já tá se comunicando desde já pelo grupo, né? Pelo grupo do WhatsApp que você abriu, né, Thiago? Você levou essa ideia pra lá. E aí, cara? Que a galera se empolgou, se amarrou? Como é que foi, cara?
Meu, já tem gente que já vai rolar com certeza. Já vão levar a aventura pronta. Sim. O Diego Cunha aqui já falou que vai levar, claro, a aventura. Tem mais gente que falou, pô, eu posso mestrar também. Então, cara, vai ser com certeza o RPG vai rolar. E tem algo a mais, cara.
Sim.
Porque um dos participantes falou, cara, eu posso levar uns board games.
Perfeito, porra.
Aí eu falei uma coisa, cara, que assim, que eu acho legal, porque assim, eu não acho também que seria só legal fazer, pô, vamos fazer um jogo pelo jogo. O legal do RPG,
claro,
e de board game narrativo, é que tem a ver com narrativa, né?
Sim.
Então assim, ele vai levar uns board games que são mais narrativos, que a gente pode estudar essa narrativa depois do jogo, trocar uma ideia sobre como é que foi, né? Como é que se construiu a narrativa no jogo.
Irado,
então, cara, vai ser muito legal também. Então quem não for do RPG, vai ter joguinho lá pra jogar com a galera, cara. Vai ser muito foda.
E quem não quiser participar de board game, quem não quiser participar de RPG, cara, pode assistir um filme, né? A gente pode conversar.
Exato.
Fazer um clube do livro ali instantâneo, né? Então, eu sabia, cara, por isso que quando a gente fez até o mini pod especial sobre o tiro, eu falei assim, cara, vamos deixar isso mais ou menos em aberto, porque é um momento, uma coisa que eu falei desde o início, né, Thiago, que além de todo o conteúdo, né, teórico, prático, isso vai ser um espaço de convivência. Então, nada mais justo de a gente deixar esse espaço pra galera conviver, né? E aí fazer, né,
exato,
da maneira que quiser. Tem gente que é mais de RPG, tem gente que é mais de board game, tem gente que só quer ficar quieto ali. Tem gente que vai lá pro bangalô, vai escrever e tal. Tem gente que vai assistir um filme, um seriado, alguma coisa. Então, só pra lembrar que essa parada de RPG, cara, a galera tá empolgada e não vai. Não é só um cara, não. Já tem uma galera querendo mestrar.
Uma galera.
Então,
exato.
Então é isso.
Vai ser muito foda.
Vai ser muito maneiro, só pra avisar as nossas atualizações sobre o retiro aí, né, Thiago? Muito bacana. E além disso, Thiago, nós estamos planejando também, né, para prestigiar essa turma que vai participar com a gente do retiro, a gente vai fazer algumas lives, né, a gente tá planejando, a gente não sabe o dia certo ainda, mas até o momento lá da retiro, a gente vai fazer algumas lives, né, no Proinfecção no YouTube e tal, falando sobre, explicando alguns conteúdos que vão ser abordados, né, a gente deve falar sobre o arquétipo do herói, a gente deve falar sobre os três atos do roteiro, claro que a gente vai, não vai ser uma coisa tão aprofundada e também não vai ter o exercício, né, prático, né, mas a gente quer fazer essas transmissões ao vivo, pensando na galera que vai com a gente no retiro, claro que vai ser aberto, quem quiser, pessoas de fora, quem quiser assistir, mas pra galera ter uma boa noção, aliás, uma noção exata que vai aprender lá, né, do que vai acontecer lá. A gente tá muito animado pra esse encontro, né, Thiago?
Vai ser muito legal, Dudu. Cara, assim, de novo, eu vou falar isso, eu já falei milhões de vezes, a gente já fez vários projetos juntos, cara, mas esse eu acho que é o projeto mais legal que a gente já fez, cara, porque imagina o que vai ser passar 4 dias com a galera. Lógico, tem toda a parte de conteúdo, do ensino do conteúdo, né, cara, desse conhecimento, mas, cara, mas que a gente tá falando de sentar e jogar RPG com a galera, cara. Pô, eu nunca imaginei um bagulho assim, sabe?
Maneiro,
isso vai ser demais, cara, vai ser irado demais.
Talvez não prometo, tá, não prometo, mas de repente eu me empolgo e mexo alguma coisa lá. Não prometo,
ixi,
vamos ver,
vai dar confusão, hein?
Vamos ver,
quem
não
vai
prometo.
Jogar na tua mesa?
Não. Poxa, prometo.
Cirilo.
Não prometo.
Muito bom, Dudu. Dudu, e outra coisa, cara, o que, que rolou no Bunker X, cara? Tu foi abduzido?
Pois é, cara. Cara, eu achei engraçado porque, bom, eu tinha marcado segunda-feira, né, fazer o ao vivo com eles lá. O Bunker X é presencial, né? Cara, mas eu tive um problema, cara. Acabei caindo na escada, torci o meu pé e tal. Eu tô bem, a galera até perguntou, pô, você tá bem e tal? Tô bem, tô excelente, mas pelo menos na primeira semana, na verdade são 15 dias, né, pelo menos. Só que na primeira semana, cara, tinha que ficar de molho. Eu tô com aquela bota ortopédica, sabe? Aquela bota no pé. tá tudo bem, sim, comigo. Eu até achei engraçado que eu coloquei, avisei, né, na verdade fui fazer um esclarecimento pra galera, botei nas redes que eu não ia poder participar e comentei que eu tinha torcido o pé. Cara, no Instagram, meu irmão, foi uma visualização absurda, cara, nos stories. Até perguntei pro 3D, cara, que maluquice é essa, cara? Se, por que que eu falei uma coisa dessa e a visualização foi maior? O 3D até falou, pô, cara, a galera gosta de uma tragédia. Eu achei até engraçado. Mas não é tragédia nenhuma, eu só torci o pé, tá tudo bem comigo. E aí não pude participar do Bunker X, que eu ia participar. Tava até bem empolgado, cara. A gente ia falar sobre Eram os Anjos Astronautas, né? Quer dizer, uma pauta bem bacana, tal, que tem a ver com o livro do Eric Von Däniken, né? Que eram os deuses astronautas, tal, quando era criança, etc. Enfim, só pra avisar que eu não pude participar e vamos remarcar o Bunker X, beleza? Mas, enfim...
Mas vai
só...
acontecer ainda, né, cara?
Vai acontecer.
Vai acontecer. Legal.
Beleza? Só pra esclarecimento. Então, não foi, não aconteceu, mas aconteceu. Beleza? Só pra esclarecer, eu tô bem. Eu tô excelente. Falou? Agora deixa eu te perguntar, cara. Por que a gente não vai fazer o chopp no final, no último fim de semana, cara? O que vai rolar no dia 26?
Então, cara, em abril, o Dudu vai estar em São Paulo. Uhum. E dia 26, a gente vai lá no Vilela, cara. No Isso. Inteligência Limitada, velho.
Isso aí.
Pra trocar uma ideia, a gente vai falar um pouco sobre literatura, né? Sobre escrita em si e publicação de livros, né? Porra, cara, quem não conhece, eu acho que todo mundo deve conhecer, cara, o Inteligência Limitada. Vilela já veio aqui, já gravou com a gente. Ele escreveu um livro, ele publicou ano passado, ele fez o financiamento coletivo, mas acho que saiu e vai estar pra... Na verdade, em abril, quando a gente estiver indo lá, Dudu, eu acho que ele vai estar abrindo pra venda o livro dele. Porque ele tinha ele só tava entregando pra quem tinha participado do financiamento coletivo, né? E aí, eu acho que ele vai abrir lá por volta de abril a venda.
Em abril
vai
abrir.
E a gente vai estar lá, vai ser muito legal, né, cara?
Então, dia 26 de abril, é uma sexta-feira, é naquele horário das 14 horas, né, cara? Tem muita gente que acha ruim, outras pessoas que conseguem assistir, quem trabalha em casa e tal, faz o próprio horário e tudo, né? Então, vai ser às 14 horas, a gente vai estar lá. E eu e o Thiago, e eu e você, né? Eu e o Thiago estaremos lá. A gente vai falar, basicamente, sobre criação de livros, né? De escrita. A gente vai falar um pouquinho do que a gente já vai fazer no retiro, né? Falar sobre as técnicas literárias, falar sobre publicação, tudo. Ele pediu pra gente conversar com ele, pra gente poder embalar melhor esse episódio. Porque a gente falando aqui com a galera do Pod, todo mundo entende do que a gente vai falar, né? A gente fala aqui todo dia.
Exato,
mas as pessoas
exato.
De fora não entendem. Então a gente tem que pensar num tema, assim, sabe? Tipo assim, numa, né? Tipo assim, estrutura literária, coisa assim, sabe? Escrita criativa, coisa do tipo. A gente vai ter que pensar e aí a gente vai... Mas enfim, vocês sabem que a gente... Do que a gente vai falar. Vamos falar muito sobre mini-pod também, por isso a gente convoca todo mundo pra estar presente, né, cara? Inclusive, eu falei pro Vera, pô, cara, vamos carregar no superchat, no chat, vamos responder as perguntas. Então vai ser, eu acredito que vai ser, pelo menos eu sugeri que fosse, uma espécie de mini-pod ao vivo ali, né, no Vilela, né? Claro que a gente vai falar primeiro com ele e tal, mas depois, pô, vai carregar de pergunta, então manda essas perguntas e tal. A gente tá mais ou menos combinando isso, então anotem na agenda, dia 26 de abril, sexta-feira, 14 horas, nós estaremos no Inteligência Limitada Podcast. E no dia 27, sábado, Thiago, às 15 horas, eu estarei na Biblioteca Vilas Lobos, em São Paulo, que fica na Biblioteca Parque Vilas Lobos, né? Lá tem um projeto muito bacana, que é o Segundas Intenções. É uma conversa, um papo com o autor. E eu vou estar lá, né, no Segundas Intenções, dia 27 de abril, um sábado, 15 horas, galera, compareçam, tragam suas famílias, cara, porque a biblioteca é linda, cara, galera que já, né, é pai, mãe, apareçam, traga criançada também e tal, quem não for pai e mãe, venha de qualquer maneira. Eu vou falar pela primeira vez, eu devo falar bastante sobre o Santo Guerreiro Império do Leste, como é que tá evoluindo o livro e tal. Agora, em abril, já vou poder falar bem do livro, como é que ele tá sendo estruturado, tudo. Então, eu vou falar pela primeira vez lá, mas o recado que eu ia dar, Thiago, pra galera aqui do Minipod, é um recado... É mais voltado para o seguinte lado. Quem faz a mediação, na verdade, na entrevista lá com esses autores no Segundas Intenções, é o Manuel da Costa Pinto. Manuel da Costa Pinto, quem não conhece, ele é atualmente o maior, né, talvez o maior crítico literário da nossa geração. Né? Então ele vai estar lá, ele que faz essa ponte, é um cara muito ativo, é um cara que não tem preconceitos. Ele é demais, cara. O cara realmente é um cara acadêmico, tipo assim, top, top e tal, que não tem preconceitos com literatura, porra, especulativa. colaborativa, nem nada. E a gente vive falando aqui, Thiago, para a galera que quer escrever, participar desse tipo de evento, para estar no, para criar uma comunidade.
Exato.
E esse é um evento que quem quer escrever tem que estar presente, cara, para você conhecer o Manuel. Claro, eu vou estar lá autografando depois, você pode conversar com ele, sabe? Tipo, cara, ingressem nesse universo literário, cara. E ingressar no universo literário não é só escrever, é participar de eventos, é em lançamentos, tudo isso, né, cara? Participar
exatamente.
De cursos e tal. E esse é um caso, quer dizer, um evento na biblioteca, dentro da biblioteca, que é mais simbólico possível.
A biblioteca fica no parque Vila Lobos também, né, Dudu?
Isso,
já é um parque muito bonito, cara.
Lindo, por isso que eu te falando pra levar crianças, se for o caso e tal. E é dentro da biblioteca, uma das bibliotecas mais lindas de São Paulo, o cara que é o grande crítico literário da nossa geração. Então, assim, apareçam, cara. Vai ser muito legal encontrar com vocês e falar.
Pô, que legal.
E falar do Império do Leste, cara, que eu não vou nem falar aqui pra deixar, né, deixar no mistério.
Se quiser, vai ter que ir lá pra escutar. Boa, boa, Dudu. Que legal, cara. Mas a gente vai falar bastante ainda, né, cara? Isso vai ser só 26 e 27 de abril. A gente vai falar bastante ainda sobre esses eventos. Isso. Pra vocês não esquecerem até lá também, cara.
Isso, 26, então, de abril é o Vilela. 27 de abril, que é o sábado. Segundo as intenções, Biblioteca Parque Vila Lobos. Vai ser grato. Beleza, Thiago?
Fechou, Dudu. Muito bom, cara. Vamos pros e-mails?
Vamos lá, cara.
Vamos lá, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, o Cipriano. Ele fala assim, ó. Bom dia, tarde ou noite, amigos. Vejo bastante o Dudu falando sobre o livro A Guerra dos Mundos, mas gostaria de aproveitar o conhecimento dele a respeito da obra para fazer uma pergunta sobre o filme. Muita gente reclama e diz que o autor usou o famoso Deus Ex Machina para a resolução do conflito final. Já eu aceitei numa boa, pois não tinha como a humanidade vencer. Então, sem dar spoilers aqui de como foi a vitória da humanidade, há algum limite para a suspensão de descrença que não prejudique a imersão? Abraços. E aí, Dudu?
Muito bem, vamos lá. Tem a história do Deus Ex Machina. O que é o Deus Ex Machina? Já falei, vamos retomar aqui. É quando você, né, a resolução final aí do conflito, da história, ela tem que ser decidida pelo protagonista. Senão você tem a impressão de que a jornada de nada serviu, né, cara? O que acontece com o Deus Ex Machina é quando você vê, você coloca um desafio muito maior do que o protagonista, do que o herói, como preferir e tal, consiga vencer, consiga superar, vamos colocar superar porque não precisa ser uma coisa de combate, né? Não precisa ser uma história de ação. Pode ser uma história, enfim, um drama, uma tragédia, etc. O protagonista não consegue superar isso, porque o desafio é você calculou mal o desafio. Então, o que acontece com Deus... Aí você coloca uma outra força externa pra salvar o herói, né, no final. E isso é considerado, geralmente, um problema de roteiro, porque você olha, você fala, pô, eu acompanhei esse protagonista, cara, eu quero que ele resolva o problema e vem outra pessoa, uma outra força e resolve o problema por ele. Então você fica com um gosto amargo na boca. Isso é Deus Ex Machina, que é tão criticado pelos roteiristas, enfim, e como você preferir, né, cara? Tem esse nome porque no teatro grego, você, creio que saberá mais do que eu, Thiago, tinha essas peças em que realmente a coisa era muito difícil e descia um deus, descia Atena, né? Por exemplo, pra salvar o herói, né? E descia, no caso, com aqueles guindastes, né, do teatro grego e tal, descia assim no meio do palco e resolvia o problema. Você fala, pô, caraca, mas, meu irmão, então o cara não... O que ele aprendeu, ele não pôde usar ao longo... O que ele aprendeu ao longo da jornada, ele não pôde usar, né, porque veio o Deus, né, máquina, com uma máquina, porque usa aquelas máquinas para descer.
Ele, né?
O nome é isso, né? Deus Ex Machina, o Deus da de máquina, que desce, usa essas engrenagens para descer, daí que vem o negócio. Bom, vamos lá. Aí sobre o Guerra dos Mundos, né? Guerra dos Mundos, aí que eu quero entrar. Vamos falar do livro aqui, antes de falar dos filmes. Cara, o livro não é. Você nunca espera. Isso que é importante falar. Você nunca espera que o protagonista vença aqueles alienígenas. Esse que é o grande lance. Por isso que eu não considero um Deus Ex Machina. Porque não é sobre isso, cara. Cara, o livro Guerra dos Mundos, que eu nunca vou esquecer, assim, eu adoro o livro, eu sou apaixonado pelo livro. Tem o nosso querido confrade Rafael Duke, que odiou o livro. Isso também eu achei interessante, porque isso é bacana, né, você ter opiniões diferentes, né, cara. E quando ele falou que ele não gostou,
claro,
eu achei interessante pra caramba isso, mas eu adoro, né. E, cara, foi escrito no século XIX, né, pelo H.G. Wells, e é um dos primeiros, pelo menos o primeiro, acredito, né, não foi o primeiro que eu li, mas assim, um dos primeiros livros de catástrofe que existe. Sabe o que você vê agora de... Sabe o The Walking Dead, Thiago? Sabe? A Guerra dos Mundos é um The Walking Dead, porque os alienígenas vão descendo, vão destruindo tudo. É uma... destrói Londres inteira. Inglaterra vira um cenário realmente pós-apocalíptico. Isso escrito, cara, nos 1800 e pouco, cara. É demais,
foda,
cara, sabe?
Né, cara?
É foda demais. E é uma história, Thiago, de sobrevivência, cara. Ele tentando sobreviver, encontrando as pessoas, encarando aquilo. Em nenhum momento o personagem, ele se coloca na ação contra o alienígena. Ele até vê lá, né, uns canhões tentando destruir as naves, tá? Você torce para que a humanidade vença, mas o protagonista, o personagem, esse não é o drama dele. Ele, você não espera que ele vá pegar um tacap, pegar um revólver e matar o alienígena. E essa não é a questão, entendeu? É por isso que eu não considero... Ah, então vamos falar o seguinte, vamos dar spoiler do final de Guerra dos Mundos, tá, galera? Mas fiquem tranquilos, porque é uma história que já todo mundo já conhece, tem quase 200 anos. O que acontece?
Exato.
Ele vai... E por que eu vou dar spoiler? Porque não é sobre o final. Isso que eu tô querendo dizer pra vocês, não é sobre o final. É sobre a angústia do cara vivendo essa guerra, vamos dizer assim, né? Essa situação apocalíptica, né? E aí, beleza, aí o que acontece no final é que a humanidade até tenta, né, com os canhões, tentar atirar nos, né, nas naves e tudo, o cara não consegue, porra, os alienígenas começam a dominar a Terra, começam a destruir tudo, já estão numa fase em que eles começam a terraformar o planeta, né? Quer dizer, eles começam a destruir o planeta para poder colocar uma vegetação deles lá, para eles querem colonizar, né? Os alienígenas não são com braço e pernas, são tipo assim, meio polvo, um negócio assim, sabe? Começa a colonizar o planeta. E aí, cara, o que acontece é que os alienígenas, eles começam a morrer porque eles são infectados por doenças humanas. Não sei se doenças, né? Mas vírus humanos, bactérias, coisa assim e tal. E aí eles não resistem, eles não têm os anticorpos pra combater aquela coisa e eles morrem, né, cara? Eles simplesmente morrem, eles começam a morrer, né? Tipo assim, eu achei isso surpreendente, cara, interessante pra cacete. Você já espera que, sabe, não vai conseguir superar nem nada. E de repente os alienígenas começam a morrer. Eles não esperavam esse traço da humanidade, né, cara? Achei muito, muito interessante. Só pra voltar aqui e falar um pouco sobre o protagonista, pra você ver que não é sobre isso. É, quando começam a cair, né, os cilindros lá, que, e começa a. Os aliens começam a sair das naves e começam a atacar as pessoas, né? E, enfim, começam a destruir as paradas. Cara, até o último momento, cara, até o último momento, as pessoas, assim, elas não dão muita atenção àquilo, sabe, cara? Elas ficam... Sabe aquela coisa? Sabe quando você tá... Isso é característica da humanidade. A gente tá tão no automático de fazer nossas coisas, de seguir nossa vida, que, cara, ah, mas aquilo é uma coisa que tá acontecendo no campo, daqui a pouco morre, ninguém vai chegar aqui. As pessoas não acreditam, cara, sabe, na parada. De repente, né, aí o horizonte começa a queimar, enfim, sabe, cara? Aí a gente não tem o que fazer, tem que sair das casas, né? Então, é sobre isso, cara. Por isso que eu não vejo problema nenhum em
falar o final, exato.
E o final ser um final em que o personagem principal, cara, que eu nem lembro, acho que nem tem nome o personagem principal, não tô lembrando aqui, eu acho que, enfim, é porque é em primeira pessoa, né? Aliás, isso também é foda demais do livro, cara. O livro, ele é o seguinte, ele é um diário, cara, muito bem escrito, do cara que depois já passou o ataque, né, dos alienígenas, já foram embora, enfim, já resolveu o problema. Ele fala, olha, eu vou escrever pra vocês aqui como é que foi a minha experiência durante essa situação. E ele vai contando, sabe, cara? Muito irado, sabe? Enfim, eu não vejo problema, não acho que seja um Deus Ex Machina nesse caso, mas devemos ficar sempre preocupados com Deus Ex Machina pra não cometer um erro, né, de você propõe uma aventura e o protagonista não chega no final. Isso realmente é um erro de roteiro.
Então, na verdade, Dudu, tem algumas obras que fazem uso do Deus Ex Machina e não fica ruim. Então, assim, tudo é... O que a gente sempre fala aqui, né, cara, na literatura, cara, não existe essa coisa de certo, errado, que então, assim,
narrativa,
que nem
esse, ficção, né?
Exato.
Cinema também,
exato. Também. Não existe o certo e errado, sabe? Se você fizer bem feito e conseguir fazer com que isso não fique visto pelo espectador ou pelo leitor como uma coisa negativa, beleza. Então, assim, tem algumas obras que fazem isso, né? O Perdido Street Station do Shannon Mievel tem lá um Deus Ex Machina também, cara, que funciona, sabe? Não estraga. Eu acho que tem muito a ver com sobre o que é a história.
Claro.
Sim.
Lógico,
Deus Ex Machina.
Isso aí.
Ele vai chegar lá e resolve todos os problemas que foram apresentados, aí realmente não... Agora, se tua história não é exatamente sobre um grande problema, e sim sobre pequenas coisas que acontecem na vida do personagem e tal,
isso aí.
Acabou. Dane-se o Deus Ex Machina, entendeu?
Sim.
Isso não vai fazer diferença. Então, eu acho que, lógico, é sempre bom você ter essa noção de que você tem que tomar cuidado pra não deixar tudo ser resolvido na mão do Deus Ex Machina, né? Mas, cara, às vezes pode ser um recurso bem utilizado, pode ficar bom também. Então a galera tem muito medo do Deus Ex Machina, não é pra ter esse medo, sabe? Dá pra você usar, mas não é fácil. Isso é... Eu prefiro evitar. Eu falo sempre pros meus alunos, né, cara? Evita o Deus Ex Machina, por quê? Porque é muito difícil você fazer ele funcionar. Vai muito depender do que é a sua história. Dependendo do que for a história, ele pode funcionar mais fácil ou não.
É, você me falou uma parada que eu vou me corrigir aqui, cara. Você tem toda a razão. Eu botei um terror aí sobre Deus Ex Machina. Você tá mais certo do que eu, cara. Você tem toda a razão. Eu acho que você pode usar o Deus Ex Machina. Às vezes fica bom mesmo, né, cara? Dependendo, tudo depende da narrativa que você vai contar. Já falamos aqui no Minipod, mas vou repetir porque o assunto veio. Qual o melhor Deus Ex Machina de todo o cinema? Todos vocês adoraram, tenho certeza, que é o Tiranossauro Rex do Parque de Dinossauros, cara. Cara, aquilo ali é a encarnação dos Deus Ex Machina. Eu provavelmente os caras estavam escrevendo o roteiro falando, cara, a gente vai colocar um Deus Ex Machina e a galera vai se amarrar. Eles devem ter falado com essa expressão. Porque, vocês lembram do final do Parque dos Dinossauros? Eles estão fugindo.
Sim, né, dos Velociraptors lá,
né? Os Velociraptors e tal. E aí os Velociraptors, eles cercam os caras, a turma, né? Tipo num museu, né? Vamos colocar assim. E aí quando vem um Velociraptor pular em cima do cara, aparece o Tiranossauro Rex e não defende, ele vai pra comer, né? Não é pros caras, né? Porque ele quer comer os Velociraptors. Cara, e aquilo ali é tão Deus Ex Machina que, inclusive, o Tiranossauro vem de cima, cara, como vinha Atena no teatro grego.
Pode crer. E tem,
inclusive, os negócios. Tem uns negócios pendurados, acho que são tipo uns pterodátilos, sabe? Tipo assim, de brinquedo, pendurados. Que é como se fosse o teatro grego mesmo, cara. Aí vem ele, pau, resolve o problema, cara. O Deus Ex Machina.
E funciona, todos, tá vendo?
Cara, irado com a música, né? Aquela música, puta, tu fica, caralho, e agora? Valeu, Tiranossauro Rex, irado.
Então, eu acho que é muito isso, cara. Dependendo da narrativa, funciona, entendeu?
Pois
então,
é,
assim,
pois é,
a galera
razão.
Tem muito medo, cara. Mas pode funcionar, né? Isso. Pode crer. Esse exemplo aí é um exemplo muito bom, Dudu. Como funciona o Deus Ex Machina. E funciona super bem, assim. Uhum. Pô, tu se empolga, cara. Tu torce pro Tiranossauro.
Isso aí.
Muito foda. Muito bom, Dudu. Vamos pro próximo e-mail, cara.
Vamos lá, cara. Vamos lá.
Próximo e-mail, Victor Danco. Ele fala assim, ó. Olá, Eduardo, mestre Thiago Cabelo. Tudo bem? Como vocês já sabem, estou escrevendo um romance de ficção / fantasia urbana e quero publicá-lo assim que possível. Pensando sobre isso, surgiram dúvidas a respeito de como é a relação entre escritor e editora. Todo o processo é feito junto com o seu editor apenas? Existe alguém do marketing para auxiliar o autor em questões de divulgação da obra? No seu caso, Eduardo, existe um assessor que entra em contato com os eventos, a Bienal? Você tem contato com outros autores, editores, artistas, etc? Continue sempre com um ótimo trabalho, forte abraço, professor mestre Victor Danco Percucci Novaes. Eu fiquei sabendo que é o nome dele mesmo, Dudu.
Ele botou
semana
lá,
passada.
Botou no grupo lá. Vem cá, professor, esse M é mestre,
é? Mestre,
é. Professor, fez mestrado, então. Mestre que fez mestrado. Né?
Exato,
bom, cara,
exato.
Excelente. Beleza, vamos lá. O Victor, ele legal, ele tá com essa cor. Assim, isso é uma pergunta que eu poderia falar assim, cara, você tá colocando o carro na frente dos bois, né? Mas eu acredito que seja uma dúvida, uma curiosidade dele que a gente vai responder aqui. E a resposta é a seguinte, cara. Depende muito da situação. Depende da editora, depende do autor, depende de tanta coisa, cara. Em geral, o que a gente fala é o seguinte: você não pode depender de ninguém, né, cara? Assim, tipo, não depende da editora pra fazer a sua divulgação e tal. Se ela puder ajudar, não depende da editora pra fazer assessoria, não depende da editora pra fazer, sei lá, o marketing, o contato com os eventos. Cara, faça você mesmo. Se você tiver uma editora pra te ajudar, melhor ainda. Mas não acho que você deva depender, né? Porque aí, se você pensar nisso, você soma esforços, né? Essa coisa de deixar tudo na mão da editora é um pensamento muito antigo, sabe, cara? Tem uma galera que, enfim, escrevia, mas hoje em dia eu acho importante se destacar, principalmente o autor novo, né? O autor que já, né, pô, sei lá, que já tem carreira, aí o cara lança o livro, vende com a carreira dele, o cara não precisa fazer absolutamente nada. Bom, no meu caso, cara, também depende. No caso, por exemplo, da Bienal, né, que é um evento grande, assim, e a editora tem muito contato com a Bienal, a editora faz a ponte. Em outros eventos, os eventos vêm falar comigo, né, até para negociar cachê, por exemplo, sabe, passar tudo, às vezes é mais fácil o evento falar comigo antes, porque queima etapas, né, também, sabe? Então, depende muito, cara. Por acaso, a Record tem um excelente departamento de marketing, mas é o que eu te falei, e me ajuda na divulgação, sem sombra de dúvida, tudo, mas é o que eu tô te falando, é claro que se você puder ajudar também, soma esforços, né? Eu não sei, no seu caso, no caso do Victor, ele vai aos pouquinhos, né, qual é a editora que vai publicá-lo, né? Um dia vai ter a editora que vai te publicar, e você conversa, vê a possibilidade, tudo, né? Não sei se tem muita regra, né, Thiago? O que você acha, cara?
Cara, eu acho que é exatamente isso, cara. Acho que vai depender da editora, vai depender de quanto a editora tá postando no teu livro, entendeu? Eu acho que tudo isso pesa, né, cara? Claro que, assim, se a editora for uma editora que tem uma estrutura muito boa, que nem no caso da Record, ele vai ter um departamento de marketing, vai ter o pessoal que faz contato com, como é que é? É o RP lá, o Relações Públicas, né, cara, que tem contato com jornal, essas coisas todas.
Assessor de imprensa.
E aí,
né?
Exato, assessor de imprensa, exatamente. Então, assim, tem uma editora grande, assim, tem toda essa estrutura. Claro que vai depender do autor também de querer falar, pô, cara, eu posso conversar com alguém e tal. Eu sei que nem toda editora tem isso, cara. E aí é tu e o editor mesmo correndo atrás, sabe? Como fazer pra se divulgar e tal. E tudo é uma dica que eu acho essencial, cara. Não dependa da editora.
Sim, sim.
Sabe? Faça você a sua divulgação, cara. Assim, o que pode a editora somar, sabe? Vai ser mais alguém divulgando também. Mas você não pode ficar dependente do marketing da editora. Normalmente, cara, pensa assim, uma editora grande, ela vai lançar vários livros por mês. Então, assim, ela não vai ter tempo também de ficar no seu livro só, entendeu? São vários lançamentos. Ela vai fazer lá o básico pra cada um dos livros e bola pra frente, entendeu? Porque esse mês que vem tem mais uma porrada de livro que vai sair. Então é meio complicado mesmo. Muito bem, Dudu. Próximo e-mail, cara, o último antes das curtinhas, Eric Feliciano. Ele fala assim: saudações, queridos Dudu e Thiago. Me mudei para Portugal em meados de 2022 e de lá para cá, tenho me deparado com um problema que talvez possa ser apenas coisa da minha cabeça. Há certos termos e até certas palavras que são escritas de forma diferente no português brasileiro e português europeu. A questão é, me vejo no meio de duas línguas e não sei se adoto a forma de escrita daqui ou se continuo escrevendo com o português brasileiro, mesmo já tendo incorporado alguns maneirismos de formas de escrever dos nossos irmãos lusos. Agradeço desde já e mando um abraço a todos. E aí, Dudu?
Cara, é ele que tem que decidir, né?
Na verdade, Dudu, o foda é o seguinte, cara. Existe a porra do acordo.
Sim.
Exato. Que é, mas era a prática... pra ser respeitado por todo mundo. Só que, cara, não adianta. Os portugueses não respeitam, cara. Não adianta. Eu, na universidade lá, tretava com o professor que não aceitava os bagulho escrito português do acordo ortográfico. Ele tinha que escrever da maneira portuguesa.
Sim.
Então, assim, eu falava, mas o senhor está errado. Ele dava risada, tá? Ele falou, não, tudo bem. Mas no Brasil você escreve assim, e aqui em Portugal você vai escrever do jeito que a gente tem, que a gente escreve. E ele tá certo, né?
Não,
ele?
Sim.
Na verdade, certo ele não tá. Certo ele não tá, porque o acordo foi firmado, né, cara? Não é? Pra não acontecer esse tipo de coisa. Mas não adianta, cara.
É, eu acho assim que é polêmico isso, né? Porque também se pensar assim, pô, quem são esses caras, assim, eu concordo com o acordo, vou já deixar claro, assim, eu acho maneiro, eu acho legal o acordo, porque unifica, né, enfim, as línguas e facilita a comunicação e tal. Eu gosto, tá? Eu apoio o acordo, então não tô falando mal, não. Só que eu também entendo, cara, que quem são os, assim, fazendo um advogado do diabo, né, quem são os caras que fizeram acordo pra impor normas linguísticas, entendeu, cara? Pra galera de um país, entendeu, cara? As pessoas é que tem que... Claro, que eu acho que tem que ter uma norma naquela região pra eles concordarem, pra eles se comunicarem. Mas, né, enfim, aí fechando aquilo ali, beleza. Não sei, é polêmico. Eu prefiro que todo mundo fale do mesmo jeito, enfim, pra poder se juntar.
É, né? Claro, mas pra facilitar, tem... né? Não, sim, eu fico pensando, Du, como é que funciona? Porque, assim, isso dentro da academia, hein, cara? Isso dentro da Universidade do Porto, cara. Agora, eu não sei como é que fica as coisas jurídicas, entendeu?
Isso,
Que aí sim, eu acho que aí, por lei, eles devem respeitar o acordo, não vai ter escolha. O acordo é um documento, né, cara?
Bom, a resposta que eu posso
internacional.
Dar pro Eric... Sim, perfeito. A resposta que eu posso dar pro Eric é o seguinte, eu acho que ele tem que fazer o livro na língua que... Bom, primeiro que tem que ser uniforme, né? Você não pode uma hora escrever português europeu, outra hora português brasileiro. Exato. Aí não dá certo. Mas, o que eu acho interessante é que você deve utilizar aquela forma que na escrita você se sente mais à vontade, né? Então, eu acho o seguinte, aí entrando numa questão um pouco mais profunda, tem muita gente que nos escreve, claro que a gente vai, aliás, o Minipod é pra isso, né? Pra gente responder a galera, e vamos sempre responder com o maior carinho do mundo, continue mandando sempre os e-mails pra gente, a gente fica muito, se sente muito prestigiado, mas eu vejo muitas dúvidas, cara, que elas seriam sanadas se a pessoa parasse de pensar naquilo e simplesmente escrevesse, entendeu, cara? Então, assim, a gente defende muito aqui, acho que eu falo pra você também, Thiago, a prática da escrita. muito, né? É, eu entendo que não é fácil. Eu entendo que muita gente tem aquele medo da página em branco, fica postergando, né? Fica, pô, cara, eu vou escrever hoje, mas, pô, ainda não tô com as ideias, e aí tem que ler um livro, tem que me instruir. Cara, simplesmente escreva, que você vai errar, e é pra isso que, né, você tem que errar. Então, o que eu falo pro Eric é o seguinte, cara, em vez de ele ficar pensando nessas coisas e tal, cara, simplesmente escreva. É, muito dessa atraso na escrita, que as pessoas às vezes não conseguem começar, é porque elas acham que ela, pô, tem uma ideia de escrever um livro, e claro, todo mundo quer que o livro seja um sucesso. Então, eu tive a ideia de um livro lá que, sei lá, uma história, sei lá, sobre um cavaleiro, e, enfim, sobre um demônio, coisa assim. Tá bom, eu quero que essa história seja a melhor possível, que ela seja vendida, que as pessoas leiam. E aí, como eu quero, claro, que a história seja a melhor possível, eu adio a minha escrita, porque eu quero que, eu quero começar da melhor maneira, eu não quero errar. Mas isso é impossível, cara, você sempre vai errar. E a primeira história que você escrever não vai ser sucesso, cara, e vai ser toda, vai estar toda cagada. Mas você tem que começar de algum ponto. É isso que a galera precisa entender, cara. Sabe? Escrevam agora, escrevam qualquer coisa que vocês quiserem, pra vocês terem a prática, pra vocês terem treinarem, entendeu, cara? Então, indo nesse, concordando com o que eu tô falando, é chegar pro Eric e falar, cara, assim, escolhe, né, uma forma de escrever e vai fundo. E também o seguinte também, se você também não, isso for um problema pra você, cara, escreve da maneira que você quiser. Também pode ser isso, entendeu? Claro que se você, pra você publicar, é lógico que você vai ter que passar tudo isso a limpo. Né, cara? Mas
claro,
a mensagem é a seguinte, Thiago, não deixe essas dúvidas, sabe, te travarem, porque senão você nunca vai começar. Então, acho que é isso, né?
É exatamente, é isso aí. Cara, eu concordo muito contigo, Dudu. Eu acho que esse é o tipo de coisa que não é uma preocupação que é pra você ter agora, sabe? Uma, se for tu tá querendo escrever um livro e tal, se for no teu dia a dia, se ele tá falando aqui, porque se ele tá falando de como ele escreve no dia a dia, estando em Portugal, escreve da maneira que eles vão pedir, cara. Porque você precisa se fazer entender aí. Isso. Entendeu? E mesma coisa agora, pensando em livro e tal, depende qual o público, onde você vai querer publicar esse livro, no Brasil, aí em Portugal, e isso vai também te ajudar a decidir, claro, entendeu? Se for aqui no Brasil, você vai ter que escrever do jeito brasileiro. Se você for escrever pra publicar em Portugal pro público português, o ideal é que você escreva da maneira que eles estão acostumados, cara. Sim. Porque, é um povo muito arraigado a sua cultura, sabe? O que eu admiro demais no português é isso.
Claro.
Eles são muito, e com razão, né? Eles são muito apegados à cultura deles. E é por isso que eles colocam tantas barreiras nesse negócio do acordo, né? E eu até entendo isso. E, cara, vai depender de com quem você tá falando. Se você quiser falar com o português, no teu dia a dia aí, você vai ter que escrever do jeito deles, cara. Isso, assim, por experiência própria. Não adianta, pode brigar, bater, os caras vão falar, tudo bem, não interessa, entendeu? Eu entendo que eles tinham, eu esqueci agora o nome, eles tinham tipo uma BNT lá, que, cara, é muito mais chato de fazer do que a nossa. Que eu não sei se é porque a gente já tá acostumado com a nossa também, aqui, então fica mais fácil, né? Mas eu falei, pô, não posso fazer com a BNT. O cara falou, cara, quando eu publico nas revistas brasileiras, eu tenho que quebrar minha cabeça pra me adequar às normas de vocês. Então aqui você vai se adequar às normas portuguesas. Ah, beleza, faz todo sentido, né, cara? Mas é isso, assim, eu acho que... E aí me veio na cabeça isso. Vai depender da onde que você vai querer, com quem você tá querendo conversar, Eric. Se é com os portugueses ou se é com os brasileiros. Se for com os brasileiros, forma brasileira. Se for com o português, a forma portuguesa. Não adianta. Beleza?
Beleza.
Vamos pras curtinhas então, Dudu.
Vamos lá, cara.
Primeira curtinha de hoje, Saimaton Ramon Rangel nos pergunta se, em um arco de transformação do personagem, essa mudança precisa ser radical ou é possível trabalharmos com uma simples revisão de conceitos, por exemplo?
Acho que pode
e aí, Dudu?
Depende da proposta da sua história, né? Importante dessa coisa é o arco, como ele falou bem, né? O arco de transformação. A gente já falou muitas vezes aqui que as histórias que nos tocam, né? Quando o personagem ele começa de um jeito e termina de outro. Isso não precisa ser, não quer dizer que ele evolua, né? É interessante quando ele evolui, quando ele sai de um canto e aí vai pra outro e ele evolui. Mas existe também a involução, como a gente vai falar no nosso show literário de abril, que é o caso clássico do Michael Corleone, né? Que ele começa como um herói e se torna um vilão, né? Tem gente que começa como, sei lá, um vilão se torna um herói, ou começa como uma pessoa comum e se torna um herói, uma criatura elevada, tal, etc. Mas isso depende do, né, do que se chama de... Eu acho que quanto mais radical for essa mudança, melhor. Agora, quando eu falo de radical, é você, quer dizer, você mudar a sua maneira de enxergar o mundo, cara, sabe? Tipo, isso não significa que você precisa, enfim, não sei, radical no sentido, né, de que o cara muda completamente. Não, simplesmente você vai fazer a mudança naquele assunto sobre o qual fala a história, né, cara? O cara não precisa mudar totalmente. Ele precisa mudar a visão que foi proposta pra aquela história, entendeu, cara? Daquele assunto, daquilo que foi proposto. Aí tudo bem. Mas eu acho que isso, cara. Eu acho que quanto mais o personagem mudar, mais emocionante fica, né, a tua narrativa. Essa é a grande coisa, é o arco de transformação. Né?
É, exatamente, cara. É, pode ser, eu acho que pode ser coisas simples, sim, só mudança de uma revisão de conceito, sabe? O cara, ele começa acreditando numa coisa e no final ele muda completamente essa maneira de ele olhar pro mundo, ele olha de outra forma.
Mas isso seria radical. É disso que eu tô falando.
É radical, mas seria só um conceito, sabe? Sim, só mudou a maneira de ver. Né?
Sim.
Isso. Não, mas isso e funciona, é.
Claro.
Mas que nem assim, lógico, eu acho que é interessante. E aí tu vê muito em... Eu pego muito exemplo, cara, daquele PJ Masks. Sabe o que é isso? É um desenho, cara. É um desenho de umas crianças e tal. Minha filha via muito quando era pequenininha. E todo episódio é igual, né? Começa com um dos... O menino gato, ou lagartixo lá. É, vai pegar o exemplo. Menino gato, ele começa egoísta no episódio. E então ele é mó egoísta, ele não empresta as coisas dele, não sei o que e tal.
Aprendeu alguma coisa,
e depois
coisa, né?
Ele vai ver... Exato. Aí chega uma hora que ele vê que o egoísmo dele que tá atrapalhando tudo na vida dele. E aí ele aprende que ele tem que dividir, compartilhar e tal. E aí muda e as coisas dão certo. E aí ele acaba. Então assim, pra tu ver, desde as histórias de criança, se usa isso. Porque é realmente essa mudança que faz o arco do personagem. É a transformação do personagem, né? Ele se torna algo diferente do que ele começou. Isso é importantíssimo, cara, em qualquer narrativa.
Aí muitas vezes entra a finalização do He-Man, lembra? Porque ele falava. É engraçado que no
He-Man. Exato, o que aprendemos hoje, né?
No He-Man tinha isso, né? Aí entrava e tava falando. O que nós aprendemos hoje? Muito bom.
Muito bom. Muito legal, Dudu. Vamos lá, cara. Próxima curtinha. Lincoln Couto diz que está cada vez mais apaixonado pelo gênero literário conhecido como realismo mágico. Ele conta que comprou um livro acadêmico que explora esse tipo de obra e nos pergunta se o estudo teórico de um estilo literário tem algum valor prático para a escrita. O Lincoln diz que teme viciar sua escrita ao tentar, mesmo que inconscientemente, se enquadrar nos parâmetros do gênero. E aí, Dudu?
Cara, eu acho que eu sou daqueles que pensa assim, conhecimento nunca é demais. Então, você lê um livro que fale sobre o gênero, cara, eu não vejo problema nenhum, sabe? Isso aí, né? E mesmo que você, né, que você consiga enxergar, vamos dizer, o código da Matrix, você tá entendendo como é que funciona aquilo, você sabe como é que funciona as engrenagens na história, tudo. Assim, quando você imagina uma história, geralmente aquilo ali é instintivo, cara. Sabe, cara, você vai pensar na história da maneira que você achar melhor e você enquadra ali nas regras, né, se você achar interessante para resolver algum problema. Não vejo problema nenhum você ler, estudar, se instruir, pelo contrário, eu acho isso muito importante. Sobre a questão de você se enquadrar nos parâmetros de gênero, é aí que eu acho que você não deve se preocupar com isso não, cara. Você deve escrever a história que tá no seu coração. Mas por que que você faz tanta questão de escrever algo como realismo mágico? O que que determina isso? Porque, quer ver, Thiago, olha só, a gente fez um show literário sobre literatura gótica, né? E aí a gente viu, por exemplo, que temos acadêmicos, a literatura gótica tem que seguir alguns padrões. Por exemplo, tem que se passar num castelo medieval, umas coisas assim, sabe? Cara, e muitos dos livros de literatura gótica, eles não se passam num castelo medieval. Então, cara, assim, isso aí é... Por que que você tem que seguir esses parâmetros, entendeu, cara? Poxa, a literatura não precisa estar presa a nada, né? Enfim, então não acho que você deva se prender. Escreve a história que você quer, lê o máximo que você puder, se instrua, leia os próprios livros de realismo mágico, que você vai vir alguma ideia na tua cabeça se você estiver conectado com isso, né? Enfim, naturalmente. Eu sou desses que... Eu adoro te aprender sobre, várias técnicas literárias diferentes. Bom, a gente vai falar sobre o Jornal do Herói, né? Sobre, você vai falar sobre os três atos, os cinco elementos da narrativa, os atos do roteiro e tudo mais e tal. É, tem vários métodos de escrita interessantes. Cara, você pode aprender tudo, cara. Mas na hora que você for escrever, vai vir coisas instintivas, porque a história verdadeira pra você. Então, né, você vai acabar sendo mais instintivo, né? Não acho que isso seja um problema, não.
É, cara, eu também acho que não. Eu acho que tu falou um bagulho que é muito verdade, cara. Acho que conhecimento é sempre bom. Então, se você tá com um livro que fala sobre teoria, né, do realismo mágico, cara, é um conhecimento a mais legal. Agora, na hora de escrever, eu acho que, meu, se você tiver realmente inundado de realismo mágico, é muito difícil você escrever algo que fuja muito disso. Mas eu não acho que você precisa se enquadrar nesse gênero, cara. A gente falou já isso, né, Dudu? Assim, não, cara, escreve, deixa que depois vão te colocar numa prateleira, cara. Porque gênero nada mais é do que isso. São prateleiras onde vai ser colocado os livros, cara, na livraria. queria, entendeu? Ah, então, cara, deixa que a galera vai escolher, vai saber onde vai colocar o teu livro. Escreve o livro que você quer escrever, isso, entendeu? Perfeito. Que vai com certeza vai ser muito mais sucesso do que você querer forçar a barra pra encaixar nesse quadrado aqui, sabe? Claro. Então, cara, escreve o que tu quer escrever e deixa essa missão pra quem for vender o livro. Muito bem, Dudu. E última curtinha de hoje, cara. Eduardo Gastal diz que é muito fã de retrofuturismo e pergunta se esse gênero literário ainda é válido, mesmo com o enorme avanço tecnológico que temos atualmente. Como construir uma ambientação retrofuturista com as modernidades atuais?
Bom, assim, por que você tem que seguir... Aí que eu pergunto, assim, por que você tem que seguir as modernidades atuais, né, cara? Você, na sua história, é absolutamente livre, cara. Você pode, né, tem um filme antigo, né, que é o Capitão Sky e o Mundo de Amanhã, não sei se você lembra, que é com o Angelina Jolie, o Jude Law, cara, que é tipo assim, é meio retrofuturista, quer dizer, na verdade no passado, mas é como se fosse, né, no futuro e tal.
No futuro do passado,
né. Cara, eu sempre achei bacana, cara, fazer uma história, eu tenho umas ideias, assim, né, de fazer, eu adoro retrofuturismo, né, porque você não faz uma ideia, uma história assim, por exemplo, né, que uma história de futuro que se passa em 1999, digamos assim, só que aquele futuro imaginado pelos anos 50, você não precisa, o teu leitor vai entender que aquele 1999 não é o 1989 nosso, sabe, cara, é o 1989 de uma realidade alternativa, sei lá, é um mundo que seguiu outros caminhos, sabe, cara, a galera vai entender isso e vai achar maneiro, o importante é que essa história seja bacana pra poder te levar pela mão, o leitor comprar sua narrativa, enfim. Mas, cara, por que você tem que seguir? Por que você tem que, por exemplo, o que ele tá falando aqui? Retrofuturista. Mas, pô, se você fizer um retrofuturista hoje em dia, tem o iPhone, por exemplo, tem o Wi-Fi, porra, tem, sabe, sei lá, todas as coisas. Cara, por que você tem que seguir esse parâmetro, entendeu, cara? Você pode fazer o que você quiser.
Exato, exato.
Né? E o retrofuturismo é isso. O retrofuturismo é como se você fosse, né, nos anos 50, a galera imaginava que nos anos 2000, caraca, ia ser, meu irmão, carros voadores. Se bem que até tem carros voadores, né, hoje em dia. Mas, assim, né, cara, é outra coisa, né, cara? Então, você faz o que você quiser, você estabelece o seu mundo, mesmo que seja a Terra, uma alternativa. Você estabelece as regras pro seu mundo. E aí você pode fazer um retrofuturismo com o que você quiser. Eu acho demais, cara. Inclusive, eu acho maneiro também as imagens que tem, né, de desenhos, né, de ilustrações de ficção científica retrofuturista, quer dizer, aquela ficção científica antiga. Eu acho um barato, sabe? Era muito coisa, tipo, eram muito usados em capas de revistas. Eu acho essas artes iradas, né?
Sim,
eu acho que crer. Você faz o que você quiser.
É, cara, exatamente. Cara, se a gente for pra pensar, se você for ler hoje, como que é o Neuromancer? Cara, é um retrofuturismo, né?
Isso,
basicamente. É. Porque, assim, é a galera lá dos anos 80 imaginando o futuro como seria. E, cara, a gente vai ver que eles erraram muito, né, cara? Eles nunca pensaram tudo. Foi tudo coisa muito com fio. Colocava o fio na cabeça, né? Tinha a conexão neural, mas era com fio. Hoje em dia, pô, ninguém mais usa fio, cara.
Claro.
Então, mas eles não tinham como prever isso. Então, assim, na verdade, o retrofuturismo é isso. É. Não interessa a modernidade de hoje. Porque você vai pra aquela época do passado e imagina um futuro a partir da cabeça das pessoas daquela época. Então é bem tranquilo, cara. Eu acho que não tem que ter esse medo, não. E eu gosto bastante de retrofuturismo, viu, cara? O próprio steampunk é uma parada muito legal, né?
Totalmente, cara. Eu tô te falando, se eu um dia for escrever uma história de ficção científica, eu escreveria algo retrofuturista nesse sentido, entendeu, cara? Pra ser diferente, sabe? Tipo assim, cara,
exato.
Em 1999, cara, 1999, então isso é passado. Não, cara, isso é o futuro distante, né? Cara, considerando que aquela visão dos anos 50, sabe, cara? Pô, seria irado,
sim,
né,
sim,
cara?
Sim.
Enfim,
pode,
dá pra fazer coisas muito bacanas.
Show de bola. Beleza, Dudu, lembrar pra galera pra continuar escrevendo pra eduardospor@gmail.com. Nossa fila tá grande, mas, cara, todos os e-mails são lidos aqui. Se não forem lidos, vão vir pra curtinha, mas com certeza você escreveu, é só aguardar que vai chegar a sua hora.
Beleza, quem se sentir à vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave pix é eduardospor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/Eduardo. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.